Se alguém ou conhece ou sabe, dentre nós, ou às vezes até parente, amigo, irmão, alguém que está precisando de fazer uma cirurgia, espero que não seja ninguém, né? Cirurgia da vesícula. A Rosana tem, mas já tá marcado, né, Rosana? Rosana, alguém interessa fazer uma cirurgia da vesícula? Quem quer, levanta a mão. Quer não, cara? Não? Quer não, Sus? Você quer? Aí, então. Então entre em contato aqui com a... Entre em contato com a Joana. Você depois da reunião pega o número, pega o telefone, eu passo o telefone dela para você. Você fala com ela. Tá? Pronto. Tá resolvido aí. Já apareceu alguém aqui. Você precisa fazer, né, filho? Pois é. Às vezes, se você quiser também. São duas cirurgias. Tem duas vagas, né? Aí eu liga lá. Eu te dou o telefone dela depois da reunião. Ela me ligou agora mesmo, tá? Aí fala com a Gabriela, ela arruma pra você. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Outra coisa que eu queria avisar. Algumas pessoas têm procurado para saber como que participa, né, da oferta, se a pessoa quiser dar a oferta a respeito daquele assunto que nós falamos. Em dar uma mão aí para os irmãozinhos aí, na montagem da casa deles. Assim, coisa velha, coisa que você não quer mais, também não precisa trazer, não. Né? Coisa assim que, né? Porque às vezes a pessoa quer ter uma coisa assim, né? De vez em quando a gente ganha coisa que... Mas sim, quando você vê que está mesmo para jogar fora, não... é melhor jogar fora. Agora, se tiver alguma coisa, né? Se tiver alguma coisa que está em bom estado, às vezes não cabe mais na sua casa, uma coisa que está em bom estado, também nada custa, né? Oferecer. Oferecer. Aí a gente vai examinar, se for o caso. Se for o caso, passa para ele. Senão, né? Aí a pessoa está dizendo como que passa a contribuição. Você pode fazer um cheque, preencher o cheque, assinar, né? Colocar dentro do envelope, na conta da associação. Na conta da associação, ou pode entregar em espécie, ali no gasofilar, você põe no envelope, na capa, ali no envelope você escreve o destino. Né? A gente saber que não é dízimo, né? Saber que não é fundo, saber que não é muro. Saber que, né, tem tantas coisas, né? Tem tantas coisas aí. E então você escreve lá, oferta aos irmãos, fulano, Bertrano, Ciclano, por exemplo, a Austel, a Rebeca, a, né? Aí você põe lá no envelope, nós estamos, já chegou alguma coisa, as nossas mãos já chegaram algumas coisas, alguns valores. Depois nós estamos, já tem, inclusive, pessoa interessada em pegar e conduzir o processo. Então, a maneira de fazer esse, pode ser, pode apostar na associação que vai aparecer o seu nome lá. Aí você avisa, pode avisar aqui. Hoje, mas eu acho o melhor meio mesmo é colocar no envelope, pôr ali, porque a gente já pega, né? E já dá a direção. Mas se pôr lá na conta da associação, transferir qualquer coisa da associação, não tem importância também não. A gente toma conhecimento, se você, até mesmo você mesmo pode avisar. Ó, Juliano, depositei X na conta da associação, tá, para isso, para esse fim. Então tá bom. Então aí, quem alguém perguntar, tem. Já está explicado, né? Abra sua Bíblia aí, por favor, em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pode ler para mim, filha?
Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem?
Repete, por favor.
Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem?
Amém. O que Deus está dizendo aqui? O que Deus está dizendo aqui? Qual o mais importante, o mais interessante neste versículo? O que Deus quer dizer para mim, no meu modo de entender, a mensagem mais importante que nós tiramos desse versículo aqui? Qual? Hã? O Luiz está dizendo aqui, dá o Espírito Santo. Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo. Então, o fato está aí, recebendo o Espírito Santo, não é isso? Recebendo. Deus é que dá o Espírito. Amém. E outro? Tem que pedir. Tá. Outro, o que mais você vê de importante aí, Priscila? Wender? Nós somos maus. Quem concorda com o Luiz, quem concorda com a Catiane? Quem concorda com o Luiz? Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Aí. Quem concorda com a Tatiane? Levanta a mão. Quem não concorda com ninguém? Levanta a mão. Ganhou quem concorda com o Luiz. Aliás, a maioria concorda com o Luiz. Mas a minoria concorda com a Tatiane. Vocês querem saber com quem eu concordo, com quem eu, né, o que, que eu acho. O mais importante para mim aqui é saber que nós somos maus. É saber que nós somos maus. É isso? Jesus falou pouco a esse respeito. Falou pouco. Mas não tem coisa mais importante aqui no Novo Testamento do que uma revelação que Deus fez ao mundo. Foi uma revelação que Deus fez ao mundo. Que o homem, ninguém admite ser mau. O homem, principalmente os fariseus ali, os judeus, os escribas, ninguém admitia ser mau. E hoje é a mesma coisa, ninguém admite ser mau, não. A mulher, você fala que a mulher é ruim. De vez em quando eu falo em casa isso, né? Não, vira uma brigaiada danada, vira uma polêmica danada, porque quando eu falo, não, você é ruim demais. A pessoa não admite. Certo? E se nós não admitirmos, se nós não assumirmos isso, que nós somos ruim, nós somos ruim, mas ruim mesmo. Nós somos maus, mal, mal. Entendeu? Mal, mal, mal. É um grande problema da humanidade. É exatamente o fato das pessoas serem más. É uma confusão, brigaiada, tal, contenda, discórdia. Tudo isso é por causa da sua ruindade. Da sua maldade. Amém? Quando Deus falou, olha, a questão do divórcio. Ele falou, por quê? Por que que houve? Por causa da ruindade. E mais isso aqui, por causa da ruindade. Por que que a lei começou ali com um mandamento e depois, não começou com um mandamento, não. A lei começou com 10 mandamentos. E depois foi estendendo e chegou a um punhado de mandamentos. Por quê? Sempre procurando botar um freio na ruindade, na maldade da pessoa. Se nós não reconhecermos a nossa maldade, nossa ruindade, nós não podemos converter. Ué, como que você vai converter? Como que você vai receber o Espírito Santo? Deus não vai dar o Espírito Santo a uma pessoa má. Certo? Ele precisa se converter a Deus. Ele precisa converter. Não tem uma pessoa má, não pode receber o Espírito de Deus. Hein? Amém? Não pode receber o Espírito de Deus. Ela não, por causa da sua maldade, da sua dureza. Porque sem arrependimento, sem, vamos dizer assim, confessar, sem pedir, como alguém falou aí, pedir, certo? Sem a pessoa realmente reconhecer que ela precisa e que ela é má. Porque quando você reconhece que você é mau, você reconhece, o que que você vai fazer? Você passa a ser bom. Você passa a ser bom. Quando você reconhece que você é ruim, é nesse exato momento que você passa a ser bom. Aí você pode receber o Espírito Santo. Mas se nós mantivermos a dureza do coração, mantivermos a resistência e tal, não vai receber o Espírito Santo. Deus não dá o Espírito Santo a uma pessoa que não admite que não se submete a ele. Amém? Então está lá aqui um espírito, um coração quebrantado, né, humilde e tal, etc. Deus não resiste, realmente. Então, aquela pessoa, né, cujo coração ali, ele tá, né, reconhece, quebranta, chega, chora, pede para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, ué. Tem compaixão de mim, eu sou mau. Porque a pessoa que não conhece que ela é ruim, ela vai ficar ruim a vida inteira. E essa maldade, ela precisa sair de nós. Ela precisa sair de nós. E a gente percebe a ruindade que a gente tem no dia a dia. No dia a dia. Às vezes eu tenho 10 anos, 20 anos aí de igreja, de frequentar reunião, Bíblia, etc. tal, mas a ruindade permanece. Permanece, a ruindade permanece. Todas as vezes que Deus prova, dá uma provada, mostra a dureza do coração, mostra a dureza do coração. Então ele diz assim, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Às vezes a gente pensa que dar, por exemplo, aniversário, aí você vai lá e dá uma coisinha no aniversário. Isso mostra que você é bom? Não, não mostra que você é bom. Aí, final de ano, tal, etc. E vai lá, ano novo, nós chamamos Natal, dá um presentinho e tal, etc. Isso mostra que é bom? Faz um almoço, tal, etc. Marido, a mulher, né? Às vezes para casa dá um marido, faz isso, faz aquilo para o marido, etc. Isso mostra que é boa? Não, não mostra que é boa. O marido, por sua vez, também. Amém? Nós fazemos acepção de pessoas, nós discriminamos, nós, sabe, julgamos, nós somos racistas, nós somos isso, somos aquilo, etc. Tal. Tudo isso nós somos. E aí ficamos com hipocrisia. É com hipocrisia. Faz uma coisa, enche a bolinha de um, dá o do outro, etc. É, fazendo discriminação, acepção de pessoas, e ainda acha que é bom. Ainda acha que é bom. Então ele fala aqui, sendo vós maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Realmente, isto não mostra nada de bom na gente. Eu quero ver você pegar e agradar uma pessoa que você não gosta dela. E só do fato de você não gostar já é uma ruindade. Só do fato de você não gostar de uma pessoa já é ruindade. É ruindade. Né, Daniela? Tem alguém que você não gosta, Dani? Tem? Mesmo? Não, quem olha para sua cara não imagina. A Dani não tem ninguém que ela não gosta. Você tem, Meira? Alguém que você... Tem, não? Amém, graças a Deus, é mesmo. Todo mundo você gosta, ama todo mundo, né? Então, mas mesmo assim você é ruim, né, Meira? Né? Será que você ainda é má? Agora um outro versículo. 18, no mesmo Lucas 18.
E se também Satanás está dividido contra si mesmo...
18. 18:18.
E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus.
Então, Jesus não era bom? Não era. Porque ele está dizendo aqui que não era. Hã? Ele não era, porque ele está dizendo aqui que não era. Ele falou, não, eu não, você não pode me chamar de bom. Por que que Jesus não era bom? Hã? Ele não se considerava Deus. Ele não se considerava Deus. Olha aí, você vê. Por que que você acha que você é bom? Porque você se considera bom. Jesus, ele não se considerava Deus. Ele não se aferrou a ser igual a Deus. Jesus não, ele não se teve por usurpação ser igual a Deus. Não, eu não posso nunca ser igual a Deus. Eu sou um homem. Amém? Então, o Fabrício, se alguém chegar para você e dizer que você é bom, né? Você fica feliz, satisfeito? É isso? Ou você rejeita? É, né? Não, a gente não aceita, não deve aceitar, mesmo com dificuldade. A hora que falar, você deve pensar um pouquinho, falando, não tem jeito, eu realmente não sou bom. Porque Jesus não era bom. Jesus não era bom. Eu preciso andar muito, eu preciso fazer muita coisa para poder chegar. É como João Batista falou, eu não sou digno de amarrar o sapato dele. Eu não sou digno. Agora, se João Batista não era digno sequer de amarrar o sapato dele, imagina nós. Imagina nós. Então, nós estamos descobrindo hoje que não tem ninguém entre nós, que todo mundo é ruim. Concorda? E é uma ruindade. Tem uns que são mais que os outros. Tem uns que são mais que os outros. É claro. Tem uns que são mais que os outros. Mas não tem ninguém. Então, olha, você pode ficar tranquilo. Tranquilo com a sua ruindade. Você pode ficar tranquilo. Falando, realmente, né? Eu vou me esforçar, eu vou pelejar, eu vou fazer um esforço para poder minimizar, diminuir essa minha ruindade. Eu vou lutar para acabar com essa minha ruindade. Então, Jesus, ele deixou bem claro isso. Como que uma pessoa pode ser boa habitando o corpo do pecado? Como que a pessoa pode ser boa habitando o corpo do pecado? Sendo que no corpo do pecado não existe bem nenhum. Toda a inclinação da carne, toda a inclinação da carne é má. Quantas vezes no dia você inclina? Quantas vezes? Toda inclinação da carne é má. Então, quantas vezes no dia a gente não tende para cá? Como que a pessoa pode dizer que ela é boa? Se ela habita, se ela mora, se ela está no corpo do pecado. Então não tem jeito, gente. Olha, por isso é que é uma luta diária, constante, o dia inteiro, tal. Tem que vigiar mesmo, tem que ter com muito cuidado. Por quê? Tem que ter muito cuidado. Porque nós somos, com todo o cuidado que tem, com todo, né, a gente ainda faz ruindade. A gente ainda pratica o mal. Pratica o mal, ainda faz ruindade. Mas toda hora. Podia notar, né? Quantas vezes por dia. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Né? Fosse botar umas 10, outras 10 de 15, outras 10 de 45, né? É demais. Às vezes a pessoa atende um telefone, ou então fala no telefone, já fez ruindade. Ou recebe uma ligação, já faz ruindade. Mas é muito, não é pouco, não. Então foi uma, para mim, naquele lugar onde nós vimos, Lucas 11, versículo 13, uma revelação de Deus ao mundo. Olha, você é mau. E sabe quando é que você vai continuar sendo mau? Enquanto você tiver esse corpo. Por quê? Porque não tem bem nenhum. Como é que você é bom se não existe bem nenhum nesse corpo? O corpo onde você está não tem nenhum bem, ele é mau. E é por isso que Deus vai eliminar esse corpo. Por isso que Deus vai acabar com isso. A concupiscência, ela está na carne, gente. A concupiscência, ela está na carne. Você olha, você pega, você pensa mal, você olha com maldade. Você, deve ter muita gente aqui já pensando mal da gente. É assim, não é não, Daniel? Como é que pode, então? Quem é bom? Bom é Deus. Que está dentro de mim, que admite toda a minha ruindade, que tem paciência comigo, né? Que me perdoa, que não leva em conta os meus pecados. Ele é que é bom. Porque senão ele já tinha me pregado na parede. Amém? Tirado o couro e pichado. Galera. Bom, quem é bom? É Deus. Não é você. Não é você. Bom é que está em você, tendo paciência, tendo, esperando, tá te aguentando, porque não é fácil te aguentar. Concorda? É isso. Certo, Felipe? Quem é bom? Que está onde? É, pronto. Mas e o Felipe? O Felipe? Felipe não é bom. Não é. Né, Felipe? E a hora que Deus testa a gente, Felipe, a gente chega. A hora que Deus dá aquela testada, ele fala, tá vendo? Não falei para você? Foi só eu dar uma recuadinha e deixar você fez bobagem. Foi só eu dar uma afastadazinha aqui e você mostrou quanto você parece com seu pai. Amém? O tanto que você parece com seu pai. Meu irmão? Nós temos a natureza do pai. Nós temos a natureza maligna, a raça, a espécie. A espécie humana é uma espécie maligna. João Batista, então, chegou. João Batista, é porque não tinha papa na língua. Então, ele chegou. É raça ruim. Né? Espécie do cão, povo realmente rebelde, os profetas também falaram a respeito de nós. Ninguém falou bem de nós, não. Ninguém falou bem de nós, não. Bom é aquele que está dentro de nós e que tem muita paciência, que tem que eu vou te contar. Só Deus mesmo. Só Deus mesmo, para poder ter paciência, esperar, suportar, aguentar. Oh, mas eu vou te contar. Não? Tem uma que eu fico, é o que eu fico ouvindo assim. Eu acho que eu vou até arrancar o rádio do meu carro, porque tem hora que eu escuto alguma notícia, e todas as vezes que eu escuto, eu vejo alguma coisa assim que me entristece com a justiça do mundo, com a justiça do homem, com o pensamento do homem, com a maldade do homem. Uma empresa, não sei que empresa que foi, ela tinha um funcionário que trabalhava para essa empresa, e ele, lá mexendo lá com a máquina, não sei que máquina que era, eu sei que a máquina caiu em cima dele. A máquina caiu em cima dele. E amassou o bicho. E ele morreu. Amassou. Morreu. A máquina caiu em cima dele e morreu. Aí a família entrou na justiça contra a empresa. Agora, se a gente fosse perguntar aqui, cada um de nós, acho que cada um teria uma opinião. Está vendo? Quem que você acha que deveria ganhar a causa? Fabrício. Hã? O falecido? Quem que você acha que deveria ganhar a causa, Júnior? Hã? Quem que você acha? Você não tem ideia, né? Senhor? Quem que você acha, filho? Hã? A família? A família. Quem que você acha que deveria ganhar a causa? O Vitor, quem que você acha que deveria ganhar a causa? Deu para entender? Vocês deram para entender o que eu falei. Quem que você acha, filho? Hã? A família? Todo mundo acha. Ramiro, quem que deveria ganhar a causa, Ramiro? Difícil a pergunta. Difícil, né, amigo? Deixa para o juiz, né, amigo? Deixa para o juiz. Amigo que vai deixar para o juiz. Quem que você acha que deveria ganhar a causa, Wender? Erickson. Fernando, quem que você acha que deveria ganhar a causa, Fernando? A família. Rodrigo. Quem falou? O que, Sandro? Quem você acha que deveria ganhar a causa, Rodrigo? Depende, né? Ué, mas eu expliquei, ué. O caboclo trabalhava na empresa, uma máquina grande, um maquinário grande, e não sei por que carga d'água, o funcionário, a máquina tombou, caiu em cima dele, né, e amassou o caboclo. E ele morreu. E aí a família entrou na justiça contra a empresa. O advogado aí, o... Hã? É, Emerson, o que você acha? Deveria ganhar a causa, velho. Depende do cliente. Quem deveria ganhar a causa? Pois é, Porque a empresa não é nossa. Porque a empresa não é nossa. Agora você imagina, você tem uma empresa. Você tem uma empresa. Quem tem empresa sabe o problema. Você tem uma empresa. Aí você admite o fulano, você explica para ele, você fala, você põe, a pessoa sabe, ó, isso aqui tem que fazer com capacete, tem que ter cuidado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, etc. Ó, você vai para a cozinha ali, tal, então cuidado, isso aqui é... Faz, segue as coisas certinho? Não segue. Não segue. Você fala pela velocidade. Velocidade 70 por hora, não passa disso. Ele passa e anda 70? Nós vínhamos vindo de Pedro Rio, tinha um irmãozinho nosso no Fiorino. E a gente, eu, SW4, 140, 160, e pelejando para pelo menos chegar perto dele e falar pelo, ó. Pelejando para poder ver se chegava perto dele e falasse pelo, ó. Mas devagar, meu filho, você está de Fiorino. Aí tá. Tá, é o carro de uma empresa, o caboclinho lá dentro, tá, etc. Acontece, você tenta na ação com você. Sabe quanto que a empresa teve que pagar para a família? 600 salários mínimos, não. É, eu estou até meio perdido aqui com o negócio de dinheiro. Eu sei que 600 mil, 100 mil, é isso mesmo, é isso mesmo. 100 mil é o valor, 150 mil é o valor de um SW4, por exemplo. 600 mil reais. Você imagina a empresa do Vitor pagar 600 mil reais de indenização para um funcionário. Aí eu pergunto, aí... Você, ainda mais você, que tem um emprego, que tem uma empresa de. Que você tem. O caboclo pode morrer de choque a qualquer hora, concorda? Mas você recomenda, você mostra, você fala do perigo, etc. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, não trabalha desse jeito. Mas. E depois, na hora, meu filho, vem um advogado que são os bichos mais. E prova lá por A mais B, prova lá por A mais B, que o sujeito estava tudo arrumadinho, que não sei o quê. O advogado vai levar aí uns 200 mil desses 600. Vai levar uns 200 mil desses 600. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu falei, olha, na hora, eu falei, pronto, quebrou a empresa. Se fosse uma empresa de médio porte para baixo, quebrou. Foi uma empresa pequena, Suzana. Não tem mais chance. E pega. Agora, eu pergunto, nós não estamos, nós. Eu, por exemplo, você, por exemplo, que trabalha com carro na rua, você que está no trânsito, que anda isso para cá, você que está trabalhando, o Vitor que está trabalhando ali com problema elétrico e tal, toda hora, etc., pode levar um choque. Então, presta atenção aqui, deixa o menino. Morrer por acidente, morrer por qualquer coisa, morrer por isso, por aquilo, qualquer hora nós estamos sujeitos. Caiu da escada aqui, morreu. Pronto. Não. Pois é. O senhor está dizendo que o morto mesmo, né? Mas é isso aí. Você vai admitir a pessoa é muito boa, é isso, a pessoa não sei o quê, etc. nunca faria isso, nunca faria isso, etc. E a família? Ruim do jeito que é, má do jeito que é. Então é um risco que a pessoa tem. Adriano com a empresa dele, o Vitor com a empresa dele, o fulano com a empresa dele, o Bertano com a empresa dele. Mas é um risco. É um risco. Por que que é um risco? Porque o homem é mau. Eu, sinceramente, eu não entraria na justiça contra a empresa. Eu não. Podia ser meu filho, podia ser minha mulher, podia ser quem fosse. Houve um acidente e tal. Eu não entraria. Você entraria? Não. Então é porque nós estamos começando a ficar bom. Nós estamos começando a ficar bom, né, Eric? É? Mas nós não entraríamos. Eu acho que aqui de dentro, aqui, ninguém entraria na justiça contra... Pelo amor de Deus. Não é? Então, a gente fica encabulado de ver quanta ruindade, quanta maldade a gente vê que está no homem, no ser humano, nas pessoas. Em quem você não... Jesus, você não pode... Maldito o homem que confia no homem. Como é difícil, lidar com o ser humano. Aquele que comeu comigo o pão virou contra mim o calcanhar. Impressionante, hoje a pessoa é uma bênção. Virou as costas, às vezes é o cão chupando manga. Ali a pessoa, Paulo falou, olha, você daria para mim os olhos se fosse possível. De repente volta para cá, vira do lado de cá. É completamente diferente. Que ruindade, que maldade. Como a pessoa é má, como o homem é mau. E ele pensa que é bom. E assim mesmo ainda pensa que é bom. Que está fazendo justiça, que está fazendo certinho. E aí a gente vê lá, por exemplo, lá no... Tanta injustiça. Deus comparou a justiça do homem como trapo de imundice. Comparou a maneira nossa de pensar. Comparou a nossa maneira de julgar como trapo de imundice. E eu pergunto, pode então dizer que tem alguém que presta? Pode dizer que tem alguém que é bom? Quem é bom então, gente? Então a gente tem que lembrar disso. Nós temos que lembrar disso. Olha, Senhor... Eu estou revoltado comigo mesmo. Amém? Eu estou decepcionado. Sabe com quem, Senhor? Comigo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Amém? Tira os meus pecados. Deus me lava. Me lava, me purifica dessa maldade, desse mal. Porque o pecado é o mal. Eu ponho diante de você o bem e o mal. O bem e o mal, gente, olha. Eu ponho diante de você o bem e o mal, ó. O bem e o mal. É um mal com ele? É, o bem e o mal, a bênção, a maldição, a vida e a morte... etc, etc, etc. Então, esse lado aqui, ó, é um lado que não tem nenhum proveito, não tem nenhum proveito esse lado aqui. E tudo em função disso aqui, ó, da ruindade, da maldade que é a pessoa. E converter significa, então, olha, converter Significa passar para o lado de cá. Agora, como que eu passo para o lado de cá? Deus vai me dar o Espírito de Deus. Eu vou reconhecer. Amém? Eu vou reconhecer que se Deus me dirigir, eu vou para o lado certo. Se Deus me abençoar, eu vou para o lado certo. Se Deus... Viu? Se Deus tiver muita misericórdia de mim, eu vou fazer o bem. Se Deus me ajudar, né? Então eu vou ficar desse lado aqui. Eu preciso vigiar muito. Eu preciso ter muito cuidado, porque eu passo para cá com a maior facilidade. Eu preciso entender e reconhecer que só Deus me faz ficar desse lado. Só Deus me faz ficar desse lado. Aí, olha, a gente, falta oração, falta reunião, falta tempo para poder, falta tempo, né, para meditação, etc. Nós vamos ficar do lado de lá? Nós vamos ficar do lado de lá? Não vamos. Orar e vigiar sem cessar. Sem cessar, Ramiro. Porque a inclinação minha é para o mal. A inclinação minha, o meu pensamento, sabe, o meu gosto, a minha atitude, o meu pensamento, tudo é inclinar para o lado de cá. Ora e vigia sem cessar. Sem cessar. Amém? Vamos dar um. Só mais um versículo aqui para a gente parar. Romanos capítulo 8. Versículo 14.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus...
Aliás, 7, 14.
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado.
Isso, repete.
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado.
Então, eu sou carnal. Eu sou carnal. Lembra daquele que nós estávamos falando assim, ó, diabólico, natural, espiritual. Então, nós estamos pelejando para quê? Para ser espiritual. O que? Nós estamos lutando para ser espiritual. O que é espiritual? Uma pessoa... que é dirigida pelo Espírito. Que é uma pessoa que é dirigida por Deus, guiada por Deus. E para nós sermos guiados, dirigidos por Deus, tem que fazer muito, muita oração. Tem que pedir a Deus mesmo, tem que querer mesmo. É com muito esforço que a gente alcança essa condição de ser dirigido por Deus. Se andar com Deus, à sombra do Onipotente, ficar ali, à sombra do Onipotente. Uma irmã que teve um sonho, achei interessante, que era cooperativa ao mesmo tempo, não era? Porque era um lugar que tinha árvores, que tinha sombra, era um lugar maravilhoso, as frutas, as coisas, era, mas chamava ali, ela sabia que ali era cooperativa, então... E a cooperativa, Deus quer dizer, eu estou falando rápido para terminar rápido, porque a gente é ruim. Então, esse lugar bom é a casa de Deus. Essa casa de Deus é o povo de Deus. Esse povo de Deus é o corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo, então, se eu estou ali dentro, aí a sombra não deixava o sol pegar na pessoa, não. A sombra, então, se qualquer jeito que o sol pegasse, não atingia a pessoa. Ela estava sempre, quem estava aqui, estava sempre na sombra. A sombra do Onipotente, ao lado de Deus, andar com Deus, ser guiado por Deus, ser dirigido por Deus. Uma pessoa precisa fazer, querer, pedir muito a Deus para poder andar com Deus. E nós só vamos conseguir ficar do lado de lá andando com Deus. Não é com conversa, não, não é. É preciso que realmente a gente. Por quê? Porque se eu me esforçar para praticar a lei, eu não vou chegar, não. Por que que eu não vou chegar? A lei é espiritual, mas eu sou carnal, eu sou ruim. A lei não vai servir para mim, porque como é que eu vou praticar uma coisa sendo eu errado? Sendo eu mal? Pode colocar a lei mais perfeita aí que os homens vão, o advogado vai arrumar um jeito de levar o juiz a cometer uma injustiça. Você pode fazer a lei mais perfeita lá, um troço mais bom. A lei do idoso, dá um pouquinho, está metendo o idoso no forno. É, a lei do não sei o quê, dá um pouquinho, a lei está toda, né? Por mais que a lei seja boa, está sempre arrumando um jeito de cometer uma injustiça. Olha, a lei pode ser boa, mas nós somos ruins. A lei de Deus, ela é perfeita. Agora o problema está em quê? Em nós. Reconhecer, admitir que nós somos ruins. Como é que... Aí está. Não há condenação, versículo, capítulo 8, versículo 1. Agora não há nenhuma condenação, não há condenação, pronto. O único jeito de não ter condenação. Como é que faz então para nós não sermos condenados? Nenhuma condenação há para aqueles que estão andando com Deus. Não há condenação, eu posso ser ruim, mas eu fico do lado de cá. Eu posso ser ruim. Eu reconheço que eu sou ruim, mas aqui Deus vai me segurar. Deus vai me segurar. Senhor, tem misericórdia de mim. Acampa os teus anjos ao meu redor. Me segura. Até eu sair desse inferno. Até eu sair desse inferno. Porque quando eu sair desse inferno, eu estou livre do quê? Eu estou livre do mal. Eu estou livre do mal. Agora eu não estou mais no corpo. Graças a Deus. Então, por isso é que uma pessoa tem que se considerar feliz quando ela morre. Às vezes a pessoa fica triste em sair do corpo, enfim. Quanto você estiver pronto, não tenha medo de sair do corpo. Porque você já ficou livre de quê? Do mal. Amém? Se a gente andar com Deus, ter cuidado de andar com Deus. Paulo falou assim, para mim morrer é lucro. Para mim ir embora é melhor, porque aí eu já estou livre. Se eu ficar, eu tenho que ficar. Se eu ficar é com a cruz, se eu ficar é do lado de lá, é andando com Deus, é clamando, é chorando. Se eu ficar é nessa luta. Agora, se eu for embora, acabou a minha luta. Por que que acabou a luta? Não tem mais o pecado, ele, ele atua, ele usa a carne. É através da carne. O diabo usa a carne. A ilusão, a inveja, né? O despeito, o egoísmo, a arrogância, prepotência, ciúme, né? E etc., cobiça, tudo isso vem de onde? Da carne. Amém? O que nós aprendemos hoje? Que os advogados... Acabou com a questão.
Mas é bom a gente entender realmente isso que... É bom entender que a gente está nessa situação.
É.
Porque o mundo, ele não enxerga isso. É um lascando o outro, um querendo se dar bem em cima de outro. E pouco importa.
É.
E né, igual você falou assim, ah, mas tem a lei e tal. Mas não quer nem saber, a pessoa quer tomar vantagem em cima daquilo.
Não tem justiça. Tem a lei, mas não tem justiça, né?
Exatamente. Então, é bom a gente entender a situação nossa, para que a gente venha lutar contra isso.
É.
Porque até então, se a gente entender que, não, eu sou bom... De vez em quando eu ajudo um, ajudo o outro, que é a nossa tendência. Mas a gente for prestar atenção, é o pensamento que a gente tem, já está pensando, já olhando para a pessoa, já pensando, oh, vou fazer isso. E é algo mais natural que tem, é isso mesmo. É igual o senhor falou, a carne nossa tende para isso. A gente pode estar buscando a Deus, tal. Quando dá uma brecha, a gente já está aprendendo. É um trem assim, muito difícil. Então, igual o senhor falou, só Deus é bom.
É.
Então, se a gente ter Deus, assim, até as coisas boas, acho que não vai ser a gente que está fazendo. E sim Deus que está usando a gente para fazer. Mas a tendência da carne é só o mal mesmo.
Amém. Teve uma pessoa que chegou, procurou um advogado e falou assim, eu queria que o senhor dependesse da minha casa porque eu... Matei uma pessoa, ele. Você que pensa. Amém?
Estão dizendo.
É.
Estão dizendo.
Você que pensa. Pronto, acabou. Tira isso da sua cabeça. Pronto. Aí senta, vamos combinar. Vamos combinar a causa. Pronto. Né? Tem justiça? Não tem. Quantas pessoas que cometeram o crime estão soltas? Quantas pessoas que não devem coisa nenhuma estão presas? Né? Quantos maridos que não largou da esposa injustamente? Quantas mulheres que não largaram do marido injustamente? Quantos problemas não existem por causa da injustiça? Toda injustiça é pecado. Todo. Amém. Pega lá, Erickson. Vai para nós aí, Erickson. O que você. Deus. O que foi? Alguma coisa interessante para você? Você descobriu?
Eu ainda acho que Jesus era bom.
É.
Eu ainda estou achando, porque pelo que eu li, não vi defeito nele, não. Mas eu concordo. Eu achei...
Mas aí, a grande virtude que dele é exatamente essa. E é. Porque a hora que você... O que, que ele quis com isso? Dizer você, se eu não me considerei bom, será que vai ter alguma pessoa no mundo capaz de se considerar bom?
Amém. Ele mostrou, na verdade, para mostrar para a gente que ele sendo, agindo daquela forma, sendo Deus, ele já não... Igual o senhor falou, não usurpou ser igual a Deus.
É, mãe. Interessante, Eric, você pensar assim, ele se fez homem. Como é que ele se fez homem? Porque ele tinha que ser tudo igual a nós, inclusive
maldade.
A maldade. Então ele resistiu o mal. Ele crucificou a carne. Ele pisou a carne. Ele aniquilou a carne, porque a carne era má. Ele renunciou à carne, porque renunciar ao pecado é renunciar à carne. Amém? Faz em mim a tua vontade, a minha vontade, acaba com ela. Renunciou à carne.
Amém. Mas o que eu achei interessante foi quando o senhor falou que a gente tem que chegar ao ponto de ter a humildade de reconhecer que nós somos maus. Só isso. Assim nós vamos conseguir ter o Espírito de Deus.
Isso.
Né? Invocar a Deus, pedir a misericórdia, pedir ajuda de Deus, reconhecendo que nós somos maus. Né? Porque assim, para Deus, nós vamos ser santos, igual Deus fala, né? O santo santifique-se ainda mais. Mas nessa situação de você ter Deus, você considerar que você é mal, invocar a Deus, buscar a Deus, é igual o senhor falou, orar a todo instante, esforçar, para Deus, ali você já vai ser justo. E ali você vai entender que você sendo mal, você tem que lutar contra os seus pecados, tem que, né, tirar essa maldade que há em você.
Você sendo mal, você vê como é que fala. Como foi dito aí, só Deus, concorda? Só Deus. E para mim, obter essa ajuda de Deus, eu preciso estar constantemente ao lado dele. Eu preciso andar com Deus. Só isso, mais nada. Habitar no esconderijo, morar no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. Como é que eu fico na sombra de uma pessoa? Encontrar nela. Andar com Deus, irmãos. Andar com Deus. A hora que é você que está falando, é você que está mandando, é você que está... É mal. É maldade. É maldade. Se é você, é maldade. O eu. Amém? Foi Deus, não foi eu. Se foi bom, foi alguma coisa boa, foi Deus. Não foi eu, foi Deus. Amém? Dá graças a Deus. Por isso que fala, dá graças a Deus. O que é dar graças a Deus? Admitir que foi Deus. Por isso que a gente fala, em tudo... Dar graças a Deus. Por quê? Não foi graças a você, não foi graças a mim, foi graças a Deus. Foi Deus. Por quê? De mim não sai bem nenhum. Então foi Deus. Em tudo, sabe? Amém? Mais alguma coisa?
Não, amém. Em mim, só a injustiça mesmo. É isso aí. Não tem. Se a gente for pensar bem no dia a dia, igual o senhor falou, nos nossos atos durante o dia, a gente só faz o que a gente pensa, o que, né,
às vezes, é bom escapou, pra gente. Às vezes escapole alguma coisinha assim, né?
Alguma coisa... mas tem que estar orando e vigiando mesmo, porque senão escapole.
Amém. Amém. Amém? Quem mais? Daniele? Meire? Daniele? Nossa, 9:15, Daniele.
Amém.
Pode falar.
Realmente a gente é muito mal mesmo, tem que admitir. E igual o senhor falou, só de admitir que eu sou má, eu vou me esforçar mais para fazer o bem, né? Isso. Eu vou prestar mais atenção nas minhas atitudes.
Deus vai querer te ajudar.
Uhum.
Ele é o nosso...
Ajudador.
Ajudador.
Tem que, igual o senhor falou, tem que estar ao lado dele, andando na sombra. Porque só assim, porque da gente mesmo...
Exatamente.
Não sai bem nenhum, não.
Não sai, não tem.
Às vezes, só de você estar conversando com uma pessoa, a pessoa fala mal de alguém, você já concorda sem ver. Isso. E ele já é uma maldade, né?
É. Realmente é difícil, né? Muito. Então, é melhor em tudo dar graças a Deus.
Porque, assim, hoje em dia a gente consegue conta o que a gente faz de bem num dia. É. Dia que consegue contar, né? Um bem. Porque pela gente mesmo...
É, Paulo fala, em mim não habita bem nenhum. Né? Maldito homem que sou. Quem me levará do corpo dessa morte? Deus. 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 Nosso Salvador. Nosso Ajudador. Nosso Redentor. Pronto, acabou. Não é só você que é mau, não. Nós somos todos maus, né? E Deus está exatamente fazendo com que a gente reconheça que, junto com Ele, Ele pode nos tornar, fazer nascer de novo, nos tornar bom. Né? Desde que a gente esteja com Ele. Né? Amém. Beleza. Cheque. Amém? Vitor. Raquel. Fabinho. Deus, amém. Então, amém, né, Deus? Amém. Certo? Ou não? Até hoje será bom, né, Deus? Agora de hoje para frente você vai pensar, né? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor realmente vai, todas as vezes que o Senhor nos fala, o Senhor amassa um pouco a nossa carne. Todas as vezes que o Senhor nos fala, o Senhor tira um pouco da força da nossa carne. É um pouco do pecado que sai, um pouco das trevas que afasta de nós. Todas as vezes que o Senhor nos fala, né, é como a palavra de Deus, como uma espada de dois gumes. A palavra de Deus é como aquilo que vai lá separar a junta da medula, é que vai lá no mais profundo abrir os nossos olhos, mostrar para nós o quanto Deus tem feito por nós, o quanto o Senhor realmente é digno de receber o louvor, adoração por causa disso. O Senhor é digno de receber orações. Então, quando nós fizermos as coisas com entendimento, quando nós fizermos a coisa com compreensão, nós vamos realmente ser gratos demais ao Senhor. Muito gratos. Porque sendo nós maus, fez o Senhor coisas maravilhosas para nós. O Senhor deu a vida, sendo nós pecadores. O Senhor nos aceitou, nos recebeu e se ofereceu. Deixa eu tirar os seus pecados. Deixa eu te lavar. Lavar toda sujeira, toda imundice. Deixe o meu rio passar por você. Tirar os seus pecados. Amém, Jesus. Como é bom, Senhor Deus. Como é bom saber que o Senhor não leva em conta nossa ignorância. Não leva em conta, meu Deus, a nossa maldade, com tudo isso, o Senhor tem estendido a sua mão a nós, tem nos pego pelas mãos e nos ensinado o caminho que nós devemos andar, na esperança de quem sabe, o Senhor possa tirar todo esse mal, toda essa ruindade, isso que contaminou o nosso espírito, a carne manchada pelo pecado. E o Senhor, meu Deus, tem realmente tirado o nosso pecado, ajudado a nós a amar, perdoar, viciar, saber que cada dia o Senhor tira um pouquinho, cada dia o Senhor nos purifica, cada dia o Senhor nos lava, cada dia o Senhor nos leva à estatura do varão perfeito, né? O Senhor nos aproxima mais do céu, cada dia o Senhor nos traz um pouco da natureza divina. Cada dia nós aproximamos da santificação, do aperfeiçoamento. Que o santo se santifique, que o justo se justifique cada vez mais. Amém? Amém. Ensina-nos a vigiar. Ensina-nos, meu Deus, ter cuidado. Cuidado. Vigiar, estarmos acordados, atentos. Acordados o tempo todo. Amém. Amém. Amém.
Volta, volta. rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecerei, eu comerei do melhor dessa terra. A palavra de Deus, a palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra.
Veja comigo.
Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim eu meu povo que me adorasse acima de tudo, com mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus, a palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer,
comeremos o melhor dessa terra. Por que que nós somos abençoados? Porque Deus é bom. Amém? Se nós obedecermos, se nós demos ouvido a Ele, se nós seguirmos os Seus passos, nós com certeza seremos abençoados nessa terra. Por quê? Deus é bom. Deus é bom. Amém? E Ele sabe dar coisas boas aos seus filhos. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém? É fiel.